O livro A Gênese, publicado em sua primeira edição em janeiro de 1868 em Paris, aborda os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É o quinto livro do chamado Pentateuco kardeciano. Nesta obra, Allan Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Descreve os feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido. A partir de agora, pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec.
Eu sou Ana Maria de Souza, membro da atual diretoria e do Departamento de Estudos da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Recebi a tarefa de apresentar a vocês o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que em breve será objeto de estudo semanal aqui na Web Rádio. Último tomo da codificação espírita, publicado em janeiro de 1868, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, como seu título revela, tem como principal objeto o estudo de três temas complexos: a gênese do universo, do nosso orbe, do ser humano, a natureza dos milagres e, por último, o fenômeno das predições, isto é, previsões do futuro, que tem recebido interpretações variadas ao longo da história e que são analisados de acordo com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Com o passar dos anos, esse livro ficou conhecido como A Gênese. Kardec deixou explícito qual seria a temática do livro logo na folha de rosto, onde grafou as seguintes frases: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. O codificador segue afirmando na introdução que essa obra é um complemento das aplicações do Espiritismo sob um ponto de vista especial. Sua documentação já estava pronta há muito tempo, mas o momento de publicá-la ainda não havia chegado. Era preciso, primeiro, que as ideias que constituíam a base da doutrina chegassem à maturidade. E esse tempo foi chegado ali naquele janeiro de 1868. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. O Espiritismo retira da maioria dos fatos a característica sobrenatural. Por isso, conduz tantas pessoas para a crença de verdades que antes eram consideradas utopias. Outro ponto bastante importante tratado na introdução do livro é a definição clara do papel dos espíritos e dos homens na edificação da doutrina. Kardec vai esclarecer que, não obstante a parte que toca a atividade humana na elaboração da doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos. Porém, não é formada da opinião pessoal de cada um deles. Ela é, e isso não poderia ter sido diferente, o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Somente por essa condição ela pode ser chamada a doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino é a característica essencial da doutrina e a própria condição de sua existência. Daí resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do controle e da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa doutrina, mas como uma simples opinião isolada da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É essa coletividade concordante da opinião dos Espíritos, passadas pelo crivo da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Bom, vamos falar um pouco do livro. O livro é constituído por 18 capítulos, que vamos aqui comentar brevemente cada um deles, já que em breve será objeto de estudo. O primeiro capítulo é intitulado Fundamentos da Revelação Espírita e aborda os pontos principais da doutrina, que na época era uma questão bastante delicada, porque tinha vários setores refratários à nova doutrina, principalmente em relação ao caráter e à validade da revelação espírita. Então, Kardec começa esse capítulo, então no item 1 do capítulo, há 12 perguntas que vão ser respondidas ao longo de todo o capítulo com clareza e lógica, como era a marca própria do codificador. E vai tratar principalmente da origem, natureza e validade da doutrina dos Espíritos. Nesse capítulo, a doutrina é apresentada como a terceira revelação e esclarecido que a doutrina é tanto uma revelação divina como uma revelação científica. Divina, porque seu aparecimento foi providencial e tem origem no ensino dado pelos Espíritos encarregados de esclarecer os homens sobre coisas que ignoravam. Científica, porque os que o transmitem e os que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação, de pesquisa, porque é recomendado a verificação de todos os fatos. Há nesse capítulo reflexões sobre os fundamentos da doutrina. São apresentados aqui, discorridos com bastante clareza, esses pontos que vão nos permitir concluir que, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde veio, para onde vai, por que está na Terra, por que é que sofre e vê por toda parte a justiça de Deus. A Gênese propriamente dita passa a ser comentada então a partir do capítulo 2. Esse capítulo vai discorrer sobre Deus. Então, realmente, vamos começar a falar da Gênese do começo, falando de Deus, que é a potência soberana do universo e causa primária de todas as coisas. Nesse capítulo também são comentados seus atributos, dando destaque, colocando em evidência esse o atributo que é extremamente importante para todos nós, a de que Deus é soberanamente justo e bom. Nos itens que se seguem, são abordados os possíveis mecanismos da providência, que no livro A Gênese é definida de uma maneira bastante poética como a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Essa dissertação sobre a providência divina é um texto que não pode deixar de ser conhecido por todos nós espíritas. E esse capítulo vai terminar com a análise da sempre fascinante possibilidade de ver ou não Deus. No terceiro capítulo, vai ser tratada da questão do bem e do mal, nos remetendo aos domínios filosóficos da ética, na análise da sua causa e de sua manifestação. Vamos compreender que Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que só têm por objetivo o bem. Assim, Deus só criou o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para seguir essas leis plenas de sabedoria e só praticar o bem. Essa rota é traçada por sua consciência. Os males mais numerosos que nós sofremos são aqueles criados pelos nossos próprios vícios. São os males que provêm do orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição, da nossa cobiça, de todos os excessos que acabam acarretando todos os males com os quais convivemos aqui no nosso planeta, inclusive as injustiças, a opressão do fraco pelo forte, as guerras e todos os dramas que são consequências disso. Por isso, nesse capítulo também, nós vamos ler um pouco sobre a diferença entre inteligência e instinto. Esses dois tópicos que vão ser responsáveis, então, pela destruição dos seres vivos um pelos outros. Né? À medida que nós vamos trocando o instinto pela nossa inteligência, os males tendem a diminuir. No capítulo 4, vai ser tratado o papel da ciência na Gênese. Nós vamos entender nesse capítulo que a missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Então, as leis são obras de Deus. Cabe aos homens, através do desenvolvimento da sua inteligência, conhecer, discorrer, apresentar de uma forma que possamos entender essas leis. É esse o papel da ciência, porque a criação das leis é divina. Aos homens cabe, então, apenas explicá-las. O capítulo 5 vai analisar a evolução da nossa visão do mundo desde a crença antiga da Terra ser plana até o universo conhecido nos dias atuais. Esse capítulo, que é intitulado Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, é seguido por um capítulo extraordinário, o capítulo 6, que é chamado Astronomia Geral. Esse capítulo 6 é constituído de uma série de comunicações ditadas pelo espírito Galileu entre 1862 e 1863, através do médium Camille Flammarion. Esse Camille Flammarion era um importante astrônomo francês da época e que foi colaborador de Kardec. Então, esses artigos, que foram primeiro publicados na Revista Espírita, receberam o título de estudos uranográficos. Destacamos aqui que uranografia e astronomia são sinônimos. Nesse capítulo 6, então, há considerações belíssimas sobre o universo, o espaço e o tempo, antecipando, inclusive, conceitos que só seriam conhecidos pela ciência no século XX e XXI. Segue-se 3 capítulos de caráter mais científicos que vão estudar, respectivamente, o esboço geológico da Terra, as teorias sobre a formação do mundo e as revoluções do globo. No capítulo 10, vai ser tratado a gênese orgânica. Nesse capítulo, que é muito importante porque ele vai questionar a luz, é claro, dos conhecimentos da época sobre o surgimento e a evolução da vida. Kardec vai fazer uma bela dissertação sobre o princípio vital e o capítulo vai comentar as controvérsias científicas daquela época sobre a biogênese, ou seja, sobre a teoria que defende que todo ser vivo procede de outro ser vivo, em contraposição à geração espontânea, teoria que hoje já está superada, mas que na época propunha que os seres vivos podiam surgir de uma matéria inorgânica. Essas discussões, na época, não tinham consenso ainda sobre qual seria mais correta. E por isso Kardec vai deixar sabiamente registrado nesse capítulo 10 que a posteridade esclareceria sobre o tema. Vai se seguir naturalmente, numa sequência natural, já que no capítulo 10 é explicada a gênese orgânica, No capítulo 11 vai ser explicada a gênese espiritual. E nesse capítulo, Kardec vai fazer um estudo mais aprofundado de conhecimentos que já tinham sido apresentados na codificação espírita, como, por exemplo, o conhecimento do princípio espiritual. O princípio espiritual acaba sendo para nós uma comprovação da existência de Deus. Porque como nós poderíamos imaginar um Deus que criasse e governasse só sobre a matéria bruta, né? A matéria grosseira, a matéria inerte ou inorgânica? Então, nesse capítulo há uma bela dissertação sobre o princípio espiritual. Vai ser tratado também sobre a perpetuidade do ser espiritual, que é outro ponto importante da doutrina, quando a gente pensa que somos, então, animados por um princípio espiritual. Esse princípio, o espírito, ele não só existe, como ele é imortal e mantém a sua individualidade. O capítulo é extremamente importante porque, além disso, vai tratar de temas como a natureza do princípio espiritual, o processo da encarnação, a lei do progresso, a reencarnação e as emigrações e imigrações dos espíritos. Os estudos sobre a gênese, então, vão ser encerrados no capítulo 12, gênese, que vai tratar da gênese mosaica. Nesse capítulo, as teorias sobre do texto bíblico vão ser comparadas com as teorias científicas. Ao final dessa parte, com os esclarecimentos, usando todos os recursos do intelecto humano, nós vamos compreender que é por conta dos princípios espíritas que nós vamos solucionar as dúvidas que o homem sempre teve na sua trajetória sobre o planeta, que é saber de onde vem, para onde vai, por que está na Terra e por que sofre.
Estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz, na Praça Carlos Gomes, no calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec.
A segunda parte do livro, então, vai tratar dos milagres segundo o Espiritismo. No capítulo 13, são comentadas as características dos milagres. Entendemos que Deus não derroga suas leis e, portanto, o que chamamos de milagres são fatos que não fogem das leis naturais. Para que possamos compreender essa afirmação, segue-se o importantíssimo capítulo 14. Esse capítulo vai tratar do estudo da natureza e das propriedades dos fluidos. Temas como o fluido cósmico universal e fluidos espirituais, bem como um verdadeiro tratado sobre perispírito, fazem parte do corpo desse capítulo. E esse capítulo, então, nós consideramos que ele é essencial para todos que queiram compreender com profundidade os fenômenos espíritas e compreender por que não há milagres. E no capítulo seguinte, então, dessa segunda parte do livro, são tratados os milagres do Evangelho à luz desses conhecimentos espíritas. Fatos relatados no Evangelho, que até hoje por muitos são considerados milagrosos, vão ser explicados, vão ser entendidos a ordem dos fenômenos psíquicos. Isto é, aqueles que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Várias passagens evangélicas, como sonhos, curas, possessões, ressurreições, multiplicações de pães e peixes, a transfiguração de Jesus, suas aparições após a morte, entre outras, são explicadas. E Kardec, de uma forma bastante inspirada, vai afirmar para nós que o maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos operaram no mundo. A terceira e última parte do livro trata das predições segundo o Espiritismo. Então, predições, como eu já disse no início, são as previsões, né? As previsões que são feitas sobre fatos que acontecerão a posteriori, né? Ou isso também nós podemos chamar de teoria da presciência. E esse capítulo, então, vai afirmar que as predições também podem ser entendidas sob a luz da doutrina espírita, sob a luz dos seus princípios. E que as predições, hoje em dia vivemos momentos em que ouvimos muitos comentários, né, sobre tudo que está acontecendo conosco, as predições que oferecem maior probabilidade de serem reais, de serem verdadeiras, são aquelas que têm uma utilidade geral e humanitária. Espíritos realmente sábios nunca predizem datas, nunca determinam épocas para que as coisas aconteçam. O máximo que eles fazem é nos prevenir sobre as consequências dos fatos que os nossos próprios atos vão acabar desencadeando. E da mesma maneira como aconteceu na segunda parte do livro, nessa terceira parte, o capítulo 17 vai examinar algumas predições que encontramos no texto bíblico, no texto do Novo Testamento, predições feitas por Jesus. E vão ser comentadas, então, nesse capítulo, frases, mensagens bastante consoladoras deixadas pelo Mestre e que hoje podemos entender com mais clareza e aplicá-las nas nossas vidas. São comentadas passagens como as afirmações de Jesus sobre minhas palavras não passarão, que haveria um só rebanho, um só pastor, que vossos filhos e vossas filhas profetizariam, prevendo a vulgarização da mediunidade e a anunciação do Consolador. Quando Jesus, então, vai anunciar que não nos deixaria só, que enviaria um outro Consolador a fim de que estivesse conosco para sempre. O Espírito de verdade, que esse mundo não pode receber porque não vê, mas nós o conheceríamos. E essa obra, então, vai se encerrar no capítulo 18, que é intitulado Os Tempos São Chegados. Um capítulo que vale muito a pena ser examinado nos dias atuais. Nesse capítulo é feito um estudo da questão relevante sobre a necessidade da renovação da humanidade, substituindo os espíritos que ainda persistem no mal por outros que contribuirão juntamente com os que aqui vão permanecer para a elevação do nosso planeta, de mundo de provas e expiações a um orbe regenerado. Como podemos observar hoje em dia, está descrito nesse capítulo, a lei do progresso ela é cumprida sempre, né? É lei, ela vai sempre acontecer. E nós estamos em constante progresso. Às vezes esse progresso é lento, gradual, e outras vezes ele é sentido de forma mais brusca. E hoje nós podemos observar aí que estamos atravessando uma fase dessa, uma fase de transição. A humanidade realizou progressos incontestáveis no campo da inteligência, no campo das ciências, das artes, de construir o seu bem-estar material. Agora resta, então, cumprir a parte mais importante, dar um grande impulso ao seu progresso moral, para fazer com que reine na Terra a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem de todos. Não é o Espiritismo que vai criar, segundo próprio Kardec afirma neste capítulo, não é o Espiritismo que cria a renovação social. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que trata, o Espiritismo está, sim, apto a ter importante papel nesse movimento regenerador. Então, amigos, encerrando nossa apresentação aqui, nossa breve apresentação do livro A Gênese, vamos lembrar que quando esse livro foi publicado, em janeiro de 1868, o Espírito São Luís havia ditado em dezembro uma mensagem da Sociedade Parisiense Espírita e que já anunciava a importância dessa obra. E ele dizia assim: essa obra vem a propósito no sentido de que a doutrina está hoje bem firmada do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome doravante, tem raízes muito profundas no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer se desvie ela de sua rota. Com esse livro, A Gênese, Allan Kardec, então, adentrou nos três pontos principais da doutrina, no seu tríplice aspecto. Ele discorreu sobre a ciência, sobre a filosofia e sobre a religião, concluindo de forma brilhante, excepcionalmente brilhante, arriscamos a afirmar, a codificação espírita. Obrigada pela atenção de vocês e aguardem para breve o estudo desta monumental obra.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.